Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app Mec Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
UDESC Notícias.
A Rua Dona Francisca receberá obras de interligação de redes de água no domingo, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, em 3 pontos próximos às esquinas com as ruas Guia Lopes, Guilherme Lenque e Professor Ludwig Freitag, no bairro Santo Antônio. Haverá interdição parcial das vias e, devido à intervenção, poderá haver impacto no fornecimento de água em parte dos bairros Santo Antônio, Costa e Silva e América. A normalização está prevista para o decorrer da noite de domingo. A partir da próxima segunda-feira, Joinville terá uma nova linha no transporte coletivo. A linha 0604 Guanabara Centro via Coronel São Francisco Gomes vai ligar o Terminal Guanabara ao Terminal Central. No sentido centro, o trajeto passa pelas ruas Santo Agostinho, Graciosa, Florianópolis e Uruçanga. Já no retorno ao bairro, os ônibus seguem pela Avenida Juscelino Kubitschek e pelas ruas Getúlio Vargas, Coronel Francisco Gomes, Nacar e Guanabara. Segundo a Prefeitura, a nova linha faz parte das ações para ampliar a mobilidade urbana na região sul da cidade. Recentemente, a rua Coronel Francisco Gomes passou por revitalização com uma nova pavimentação, drenagem, calçadas acessíveis e instalação de abrigo para passageiros. Os horários da linha podem ser consultados no site ônibus.info. A safra da tainha em Santa Catarina já se aproxima das 400 toneladas capturadas, segundo o Ministério da Pesca. Nas últimas semanas, grandes cardumes foram registrados principalmente no litoral sul do estado. Na praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, pescadores afirmam que não viam uma quantidade tão grande de tainhas há cerca de 40 anos. Apesar da pesca abundante, o excesso de oferta tem derrubado o preço do peixe. No Pântano do Sul, a tainha chegou a ser vendida por apenas R$ 5,00. Já no mercado público, os valores variaram entre R$ 12 e R$ 16,00, dependendo da presença de ova. Mesmo com a queda nos preços, pescadores seguem otimistas, já que a expectativa é de novas capturas expressivas nas próximas semanas. O catarinense está disposto a gastar mais no Dia dos Namorados deste ano. A intenção média de compra chegou a R$ 291,00, um crescimento de 52,8% em relação ao ano passado. O resultado é o maior já registrado pela pesquisa da Fecomércio de Santa Catarina. A economista da entidade, Edilene Cavalcante dos Anjos, explica que a melhora na percepção financeira das famílias ajudou a impulsionar o consumo.
A intenção de compras para esse Dia dos Namorados cresceu 52% em Santa Catarina. Tivemos um recorde, né, na série histórica desde 2018. Esse é o maior valor. Namorados e namoradas pretendem gastar em média R$ 291,00 em compras. O que explica essa situação é uma melhora da percepção da situação financeira. 83% dos consumidores considera que essa situação financeira está melhor em comparação com 2025.
E a tradicional compra em cima da hora continua fazendo parte da rotina dos consumidores catarinenses. Mais da metade pretende ir às compras na semana da data ou até mesmo na véspera.
temos a característica da maioria dos consumidores comprarem na semana da data ou na véspera. Nesse ano, 34% dos consumidores afirmaram que vão comprar os presentes na semana da data.
Na hora de escolher o presente, o preço segue como o principal fator de decisão. Mas qualidade e bom atendimento também pesam na escolha. Os itens mais procurados são roupas, perfumes, cosméticos, calçados e bolsas. Flores e chocolates aparecem como complemento das compras.
O diferencial na hora da compra continua sendo o preço. 28% dos entrevistados relataram que esse é o grande diferencial na hora da compra. Temos também a qualidade do produto, que é bastante importante, seguida do atendimento e promoções. Então, o consumidor em Santa Catarina continua procurando o preço baixo e qualidade do produto, assim como um bom atendimento.
Além dos presentes, muitos casais também pretendem investir em experiências, principalmente jantares, passeios e almoços especiais. O levantamento mostra ainda que o Pix será a principal forma de pagamento neste Dia dos Namorados e que as redes sociais seguem influenciando diretamente as decisões de compra.
O pagamento preferido neste ano, no Dia dos Namorados, vai ser via Pix. 32% dos entrevistados relataram que vão usar essa modalidade de pagamento, principalmente buscando preço baixo, né, e promoções. Um importante fator que diferencia o estabelecimento, que chama a atenção dos consumidores, são as redes sociais. É o principal meio de influência na hora da compra, né? 35% dos entrevistados relatam que olham as redes sociais dos estabelecimentos antes de comprar.
Agora em Joinville, 19 graus. Você ouviu o boletim Desk Notícias. Bruna Borges para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
I want to live my life.
Ouça a seguir Papo e Cinema, 91,9 UDESC FM.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio UDESC FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
Começa agora Papo e Cinema. Apresentação Nielson Modro e Jean Tomás.
Yeah.
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Olá, ouvintes da Rádio Desk FM, estamos de volta com mais um Papo e Cinema, começando muitíssimo bem com Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, baita música, mais antiga, mas muito boa, e que tem tudo a ver com o filme de hoje, que é Antes de Dormir. O filme de 2014, é um filme um pouco mais antigo, filme rápido, 1h32, com a Nicole Kidman e o Colin Firth, muito bom. Eu gostei, não conhecia, vi há pouco tempo e eu gostei bastante. Bem interessante, porque ele é meio claustrofóbico, né? Ele é bem...
Sim.
E trabalha com, obviamente, uma relação bastante doentia. Acho que o principal ponto é esse,
muito
né?
Doentia,
muito doentia, né?
Extremo de doença, assim, que difícil. Mas é muito bom, eu gostei também bastante, achei bem legal, um thriller, como eles falam, né? Um suspense.
Amoroso?
De... Amoroso e...
Mas não tanto.
É, não, é, amoroso entre
uma
muitas
história
aspas.
De amor, mas é. As avessas.
E, mas o suspense é muito bom, eu gostei, ele é um daqueles filmes que te deixa tentando adivinhar o que, que vai acontecer, eu não sei você, eu não consegui adivinhar nada, bem... Bem surpreendente, assim, muitas das reviravoltas que ele dá e consistente, eu achei, né? Não achei nada, assim, que ficou muito mirabolante, assim, algo muito fora da realidade, assim, de um nível que não dá pra acreditar.
É um roteiro simples, mas ele é muito bem arquitetado porque tem essas reviravoltas.
Sim, muito bem encaixado, né? Faz sentido, assim, as coisas depois que você entende por que aquilo tá acontecendo, você, agora eu tive a sacada. E três atores muito bons, né? Que conseguem carregar bem ali a Nicole Kidman, o Colin Firth e o Mark Strong ali, eles... são sensacionais e conseguem dar essa profundidade e peso que a história tem, né? Que é uma história pesada, né?
É um bem densa.
Bem complicado, mas, pô, é um suspensão, assim, gostei bastante.
É, e você, eu acho que o principal ponto é esse, você fica sempre na dúvida do que vai acontecer em seguida.
Sim.
Eu gosto quando tem essas reviravoltas e quando tem esses plot twists, essas mudanças repentinas, sem você saber para que lado que vai.
Sim.
E ele não entrega.
Sim, sim.
Mesmo, acho que se você vê uma segunda, terceira vez, você não percebe ele entregando nada.
Uhum.
Tem alguns filmes que têm esses plot twists muito
fortes,
né? Mas que já vão sendo entregues aos poucos. O M. Night Shyamalan que faz muito isso, né? Ele faz esses plot twists, mas ele sempre deixa...
As pistas
sempre deixa ali, ó, você não percebeu, você tinha que prestar atenção. Então, se você vê uma segunda vez, você fala, ah, eu deixei passar isso daqui, estava muito claro, estava muito explícito. Aqui não, eu não vi nada assim que desse essas sugestões.
Uhum.
Então, ainda que seja um filme bastante rápido, 1h30 praticamente, 1h32,
sim,
mas ele te prende de uma forma que é... de tirar o fôlego, digamos assim, porque você fica preso e ao mesmo tempo é meio que angustiante, porque a história vai crescendo de tal forma que, como eu falei, é bem claustrofóbica a história em si, você se sente claustrofóbico pela situação e não tem muita saída, digamos assim, você não vai imaginando para onde que vai.
Sim.
Você até tenta imaginar, mas de repente você fala, meu, aqui mudou de novo, meu, aqui foi de novo, então efetivamente aí você consegue ter uma experiência que sim, é que é cinemão, muito bem feito.
É, eu gostei que eles fizeram que, tipo, o plot principal é que a personagem principal, né, que é a Nicole Kidman, ela tem um problema de memória, né? Então, o jeito que eles construíram o filme, você também fica meio que na posição dela, porque a gente está sempre vendo a perspectiva dela, né? A gente nunca vê a perspectiva dos personagens. E como ela não tem essa memória, como ela não tem essa lembrança, todo dia é como se fosse um dia novo para ela, né? Como se ela tivesse praticamente nascido de novo. Você também fica nessa, né? Porque você... Aí ela percebe um probleminha, assim, ah, isso aqui tá meio estranho, né? Não sei o quê. E faz sentido com que o personagem, por conta dessa condição que ela tem, né, condição médica, faz sentido ela... Às vezes uma coisa que você, como espectador, já fala, meu Deus, não! O que você tá fazendo? Mas faz sentido ela não ter essa visão, porque ela não tem essa noção, né? Que ela tá realmente tendo a vida nova de novo ali. Então, é muito legal esse método que eles encontraram, né, pra fazer a gente ir junto com ela ali. A gente não tem essa memória antiga também, né, porque do passado dela a gente tá só experienciando o que ela tá experienciando nesse momento, né, a gente também quer tentar ver, meu Deus, o que está acontecendo e tal, junto com ela. E ao mesmo tempo a gente tem também essa coisa de filme de terror, né? De você ter mais conhecimento com a personagem, porque toda vez que ela dorme ela perde a memória, mas você não, né? Então você está acompanhando todos os dias ali, já está sabendo o que está acontecendo e tentando... tendo aquela agonia, aquela agonia de ver ela, assim... você já tem informação, mas ela ainda não tem, né? Então é muito legal essa dinâmica que eles conseguiram colocar.
Tem vários filmes que trabalham com a perda de memória. E nesse caso aqui específico, acho que é bem legal isso, porque essa questão de você perder a memória recente, que eu acho que deve ser terrível isso, né? Você não consegue... Você lembra o que está acontecendo no teu dia. Uhum. Você dorme, apaga, zera o HD, né? Uhum. Zera tudo, como se você pegasse o computador, limpasse e começasse a ter que colocar tudo de novo no teu computador. Essa sistemática eu acho que é terrível para quem passa por isso. E aí, como você falou, é exatamente isso. Nós, enquanto espectadores, a gente começa do zero, como ela, uhum. sem ter informação nenhuma. Mas nós, como espectadores, aos poucos a gente vai construindo esse quebra-cabeça, digamos assim. Porque Sim. a nossa memória recente do dia anterior continua. Então a gente tem essa perspectiva. Mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer para ela, ó, vê isso, vê aquilo, uhum. você fica nessa angústia. É um suspense assim, de primeiríssima linha. Sim. Como eu falei, ele prende muito e consegue dar conta aí de fazer com que a gente fique preso na tela.
Com certeza.
Mas falar sobre isso no segundo bloco?
Então vamos lá, vamos ouvir agora aqui Heroes com a versão do Hollywood Vampires.
I wish I could swim.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com o Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Heroes aí, com uma versão do Hollywood Vampires. E a gente está falando hoje de Antes de Dormir, filme de suspense aí. Muito bom, que o Nelson vai contar pra gente um pouco do roteiro agora.
Antes de Dormir é um filme de 2014, é um pouco mais antigo, mas é muito bom e continua sendo bastante atual. Tem 1h32 de duração, direção do Rowan Joffe. Nicole Kidman, muito bem, aliás, ela faz alguns filmes de suspense, ela sempre se sai muito bem. Colin Firth e Mark Strong, os três estão muito bem na tela. No filme, dia após dia, Christine Lucas, ela desperta, ela acorda sem se lembrar do que aconteceu no dia anterior, não lembra de absolutamente nada do que aconteceu nos últimos 20 anos da vida dela. E mesmo a memória recente do dia anterior, ela esquece. Isso é devido a um acidente que ela sofreu uma década atrás, que fez com que o cérebro não consiga reter as informações recebidas ao longo do dia. E aí, dessa forma, cabe para o marido dela, o Ben, a tarefa de relembrá-la da sua vida através de um mural de fotos e detalhes do passado. Além disso, ela passa por uma terapia sigilosa com o Dr. Nash, que vai procurar fazer com que ela lembre do que aconteceu, tenha lembranças sobre o que aconteceu na vida dela. Só que aos poucos ela percebe que nem tudo é o que parece ser. E aí é que fica interessante. E aí é que a gente é levado pelo roteiro. Eu gostei muito do roteiro, muito bem feito, muito Sim. bem escrito. Ele dá conta de fazer isso de uma forma muito bem construída, como você falou. A gente fica preso e ao mesmo tempo a gente vai montando esse quebra-cabeças e... Dá uma angústia porque ela não consegue montar por conta dela não ter essa lembrança, essa memória recente.
Sim.
Né, do que tá. Porque assim, ainda que ela não tivesse a memória dos últimos anos antes do acidente, aquela memória do dia a dia talvez para ela pudesse ser diferencial.
Sim, sim.
Mas claro. Acaba não sendo porque ela não consegue lembrar. Dormiu.
Já era.
É mais ou menos aquela, né? Não durma, né?
É.
Tem alguns filmes nesse sentido, né? De não durma, porque. Vai ter problema, então é melhor aqui não dormir. Só que não tem como, chega num ponto que você vai ter que dormir consequentemente. E ela acha que tá tudo bem, tá tudo certo.
Sim. E é legal porque, como eu falei antes, né? A tensão às vezes tá no máximo pra gente que tá assistindo, porque a gente já tá sabendo de tudo. E pra ela, quando ela dorme, a tensão reseta, né? Então ela acorda de novo assim, só, nossa, onde que eu tô? Quem é esse cara que tá aqui na mesma casa que eu? Eu não sei quem é esse cara. E você já sabe, caraca, não, esse cara é horrível, não sei o quê, né? Então você fica ali já naquela tensão, enquanto pro personagem ali, é só, olha, nossa, que estranho, o que que está acontecendo? Ela não tem noção nenhuma, né? Então, o jeito que o filme usa para construir isso é muito legal, assim, é realmente bem diferente. E dá essa... É um filme de suspense que realmente te deixa em suspense, né? Que é uma coisa que às vezes tem muito filme que diz que é suspense, mas você vai assistindo e você... Ah, é mais um filme pra eu saber o que aconteceu, né? Ele não te deixa assim tão tenso. E esse aqui já não, né? Acho que é um filme que ele consegue te deixar bem tenso ali na cadeira e apreensivo pelo que vai acontecer com a personagem.
É, eu gostei muito. E realmente o roteiro muito bem construído, muito bem fechado. E o filme muito bem feito também. A produção muito boa. Então, consequentemente, tem aí um filme de primeira linha, cinemão, para quem gosta de um filme mais introspectivo, mais de fazer levar você a pensar, e óbvio, né, um suspense, sem dúvida nenhuma, uma excelente opção. Mas, fazer mais uma pequena pausa.
Vamos lá.
Então, vamos com I Hate Myself for Loving You, com a Joan Jett and the Blackhearts.
You see?
Você está ouvindo Papo e Cinema.
Estamos de volta com Papo e Cinema, eu, Nelson Modro, juntamente com Jean Tomás, e falamos hoje de Antes de Dormir. Um filme um pouco mais antigo, tem pouco mais de 10 anos, foi de 2014, mas é um suspense de primeiríssima linha, daqueles que te deixam preso na tela, não te dá muito espaço para você ficar respirando, porque você fica angustiado com a história, e é muito bem construída. E os atores estão muito bem, né? Funciona muito bem a química entre eles. A Nicole Kidman, Colin Firth e o Mark Strong. E excelente filme. E o roteiro muito bem amarrado, produção muito boa. Então, sem dúvida nenhuma, para quem não assistiu, vale a pena procurar, porque é um suspense de primeiríssima linha e com umas viradas aí no roteiro, com os plot twists aí que são muito bem construídos. Não te antecipa o que vai acontecer, não te antecipa ali as saídas que vão acontecendo, ou, né, os desdobramentos da história.
Sim.
E aí, Jean? Mais algum comentário?
Eu gosto que ele também tem um tema bem atual, assim, né? Esse negócio meio que da repressão em cima da mulher e tal, né? Ele usa ali o que está acontecendo, né? O plot do filme meio que para dar uma noção dessa, né? Porque ela é completamente indefesa ali nessa situação e o tempo inteiro a galera tá ao redor, né? Sempre homens, usando desse fato dela estar indefesa para ter vantagem para si mesmo, né? Então, eu acho que ele usa isso também para dar um toquinho aí nesse assunto e conseguir trazer essa visão, né? Ali no filme é mais exagerado, né? Um personagem que não tem, né, memória, tal, então é muito mais fácil, tá numa situação muito vulnerável, mas eu acho que é um tema importante ali que ele acaba trazendo, de como é muito usado isso, né? Como isso ainda acontece demais hoje em dia, e é um absurdo, né? Ter essas pessoas com mais poder abusando das pessoas com menos poder, e no caso muito ainda acontece com as mulheres, né? Os homens ainda têm esse lado ainda, né? Infelizmente ainda é uma coisa muito comum a gente ver esse tipo de notícia na TV aí, né, diariamente. Então, apesar de ser um filme mais antigo, 10 anos atrás, é um tema muito relevante ainda, que vale muito a pena ser comentado.
É, relacionamento abusivo acho que é inadmissível, né, em qualquer situação.
Sim, sim.
Perfeito, então é isso. Baita dica, Antes de Dormir, um filmaço, para quem quer um filme mais sério, um suspense de primeiríssima linha. Então, ficamos aqui com mais um programa Papo Cinema, e para quem perdeu algum dos programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br, e para quem quiser, só se inscrever nas redes sociais, Facebook e Instagram, para ter lá outras dicas de filmes que nós já falamos aqui, e para poder também acompanhar com mais proximidade os próximos programas. E o Jean anuncia a última música.
Vamos lá, vamos terminar com Good Times, do Hoodoo Gurus. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima semana com mais um Papo e Cinema. We'll be right back.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM 91,9 Joinville.
O programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UDESC Joinville seleciona novos candidatos. Estão previstas 24 vagas para o mestrado e 12 para o doutorado. Os cursos são totalmente gratuitos e os alunos regulares e com dedicação integral podem receber auxílio financeiro por meio de bolsas da CAPES, FAPESC e PROMOP. As inscrições ao processo seletivo vão até o dia 19 de junho. No site udesc.br/cct.
Thank you.
música boa, informação precisa. Rádio Desk FM Joinville.
Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia.